qualidade dos salários contribui para o planejamento financeiro das famílias, favorecendo a quitação de dívidas. Com a colaboração de Felipe Souza, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, investiga caso suspeito de monilias em Marechal Taumaturgo e reforça medidas de controle no Juruá. Quem nos conta é Fabiana Matos.
A equipe técnica do IDAF de Rio Branco está em campo investigando um caso suspeito de monilíase na comunidade Foz do Arara, em Marechal Taumaturgo. A ação começou após a identificação de possíveis sinais da doença em frutos de cupuaçu por parte da Secretaria de Agricultura do município. Diante da suspeita, o caso foi rapidamente comunicado à coordenação da Defesa Vegetal, que acionou uma equipe especializada para aprofundar a investigação. De acordo com a chefe de Departamento Tático de Ações Vegetal e Florestal do IDAF, Valdirene Gomes, a atuação ágil é fundamental para evitar a propagação da doença.
Nos últimos anos, temos trabalhado adotando medidas rigorosas de controle e erradicação da monilíase do cacaueiro, uma praga que ataca as culturas do cacau e do cupuaçu. E nessa última semana, tivemos uma suspeita dessa praga em uma propriedade rural em Marechal Taumaturgo. Nós encaminhamos uma equipe, né, para fazer a verificação, uma investigação melhor, para sabermos se de fato é a monilíase do cacaueiro. Então, só para informar os ouvintes que o IDAF continua com as ações e se for de fato confirmado esse caso, todas as medidas de controle e erradicação serão realizadas naquele município. Agradeço a todos e continuamos com as ações do IDAF, solicitando aos produtores que, em caso de suspeita, né, estejam sempre atentos e informem aos técnicos do IDAF.
Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O governo e instituições parceiras realizaram mais um sorteio do programa Compra Premiada, que reforça não só o fortalecimento do comércio em Rio Branco, como também a economia do estado, né, Damião?
Isso.
Luan César traz pra gente os detalhes dessa matéria.
O governo do estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, a SEICT, e instituições parceiras, encerraram na quinta-feira, dia 16, em Rio Branco, a campanha Compra Premiada. O encerramento foi realizado com o sorteio de uma moto zero quilômetro, 3 iPhones 17 e 3 Smart TVs de 50 polegadas. A ação foi realizada em parceria com a Associação Comercial Industrial de Serviço e Agrícola do Acre, a ACISA, e a Associação Rede Ativa. O trabalho mobilizou 472 empresas durante o mês de março, que historicamente tem queda de vendas. Segundo a ACISA, foram distribuídos cerca de 450 mil cupons, que representam mais de 20 milhões de reais em compras no período. O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Márcio Agiolfi, destacou a importância da campanha para a economia local.
Esse é um evento extremamente importante, porque aquece o comércio, aquece a nossa economia. A secretaria, ela vai continuar apoiando esse tipo de evento. Hoje aqui já foi mais de quase 500 empresas participaram desse movimento, né? Então é um movimento que tem que ser estimulado e vai ser estimulado pelo governador Amailza, porque fomenta a nossa economia.
Já a presidente da ACISA, Patrícia Dossa, afirmou que a campanha superou as expectativas da associação e alcançou comércios de diferentes regiões da cidade.
A campanha Compra Premiada foi um sucesso, né? Superou as nossas expectativas. Nós tivemos mais de 400 empresas participando, conseguimos atingir os bairros mais distantes. Então, essa parceria com o governo do estado do Acre e a SEICT foi fundamental para conseguir atingir esses outros comerciantes, essas outras empresas.
A campanha também contou com o apoio das associações de moradores de diversos bairros, levando a promoção para as comunidades de Rio Branco. O presidente da UMARB, Jorge Wenderson, destacou a grande procura pelos cupons.
E saber que os pequenos comerciantes da nossa capital fizeram parte desse grande projeto da CISA.
E como é que foi nos bairros?
Foi ótimo, uma aceitação grande. Teve até pedindo mais cupom e foi grande a procura. A gente fica muito feliz mesmo e agradeço a CISA e o governo do estado através da SEICT.
Luan César, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Governo do Acre divulga resultado da homologação das inscrições do processo seletivo para brigadistas comunitários. Quem conta? Ana Thaís.
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, divulgou nesta segunda-feira, 20, o resultado da homologação das inscrições do processo seletivo para a contratação de 50 brigadistas comunitários. Os selecionados atuarão nas unidades de conservação estaduais, reforçando as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais durante o período de estiagem. A relação dos candidatos com inscrições homologadas foi publicada conforme os critérios estabelecidos em edital e pode ser consultada no site oficial da SEMA. O resultado apresenta a lista nominal dos candidatos com respectiva situação da inscrição no certame e, quando for o caso, a justificativa para eventuais indeferimentos. Os candidatos que desejarem ter por recurso contra o resultado da homologação das inscrições deverão formalizar a solicitação até quarta-feira, 22. Para isso, é obrigatório o preenchimento do formulário de requerimento para reavaliação, disponível no site da SEMA. O documento deverá ser encaminhado para o e-mail brigadistas.acre@gmail.com ou protocolado presencialmente nesta quarta-feira, 22, até 16 horas, na sede da Secretaria, localizada na Rua Benjamin Constant, número 856, no centro de Rio Branco, ou no Centro Integrado de Meio Ambiente, situado na Rua Abson Moreira, número 55, no centro de Cruzeiro do Sul. Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
O Instituto de Previdência do Acre, o Acre Previdência, emitiu esclarecimento sobre as regras para o pagamento do novo Auxílio Saúde para aposentados e pensionistas. Darlene Cardoso explica pra gente quais são essas regras.
Atenção, aposentados e pensionistas do Acre. O Acre Previdência confirmou o pagamento do Auxílio Saúde no valor de R$ 500. O benefício cai na conta automaticamente a partir da folha de abril, sem necessidade de recadastramento ou ida ao Instituto. O auxílio é garantido para todos os servidores, civis e militares e aposentados. Já para os pensionistas, há uma regra específica. O direito só vale para quem tem a chamada paridade, ou seja, para quem entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Quem ingressou após essa data não recebe o benefício, pois o cálculo segue a média das contribuições. Segundo o presidente do órgão, Francisco Assis, a medida busca valorizar quem já dedicou anos de serviço ao Estado. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10 horas 49 minutos.
Gente em Debate Esporte.
A partir de agora nós vamos direto para a central conversar com ele.
Alberto Casas.
Alberto Casas chegando. Alberto, mas Alberto, eu tô sem som. Pelo que eu tô ouvindo aqui, eu tô sem som. Ok? Ah, beleza. Alberto, bom dia.
É, muito bom dia, Damião, Jéssica, Thaís, Márcia, está de volta, né? Bom dia para você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso.
Vamos iniciar o nosso bate-papo falando da Copa do Brasil, quinta fase. Ontem a bola rolou. Botafogo venceu Chapecoense lá em Chapecó?
Não, não foi no Engenhão.
Foi no Engenhão?
Engenhão.
Foi jogo fácil, jogo difícil?
Jogo difícil, rapaz. Ah. O goleiro da Chape pegou tudo e tava para terminar no 0-0, mas lá aos 40 e pouco o Marcelo gostava. Ah. Né? Botafogo fez o gol 1-0. Foi o placar do jogo. É, 1-0.
Tem o jogo de volta, né?
Tem o jogo da volta e é lá em Chapecó.
Já que foi difícil lá no Engenhão, imagina aí o jogo da volta.
A mesma cor foi o São Paulo, né?
São Paulo.
São Paulo e Juventude, 1-0, e o Calleri perdeu um pênalti. Perdeu não, o goleiro defendeu um pênalti aos 43 do segundo tempo. Depois do VAR deixar passar um minuto e pouco a jogada, aí chamou, tal, tá, ele marcou o pênalti. Tá, e se saiu outro gol, como é que ia ser? Ia ser uma briga danada.
É.
Porque aí o Calleri bateu, o goleiro defendeu. O Grêmio venceu o Confiança 2-0. O Barra não segurou o Corinthians, perdeu por 1-0. E o Paysandu em casa perdeu para o Vasco 2-0. Então, os times grandes aqui fizeram seu papel.
Certo.
O Botafogo, o São Paulo, o Grêmio, o Corinthians e o Vasco.
Fizeram dever de casa.
Dever de casa, mesmo jogando fora o Corinthians e o Vasco.
Botafogo também, jogou, venceu...
Jogou em casa, né?
É. Agora, Alberto, hoje tem sequência essa quinta fase?
Tem sequência. Né?
Hoje tem Flamengo
tem e... vários jogos hoje, começando com Bahia e Remo. Bahia e Remo. Tem o Goiás e o Cruzeiro. Santos e Curitiba. Esse jogo aqui está dizendo que pode dar Curitiba, viu?
Pode?
Pode. O Curitiba agora, tá danado aí jogando fora.
Agora o Flamengo também, vou falar de Santos e Curitiba, aqui, o Flamengo é com misto, né? O time misto.
Atlético e Internacional, esse jogo não vai ser lá na terra do Atlético, se não me engano é Pouso Alegre. Eles vão ter que jogar em Belo Horizonte.
Certo.
Né? Fortaleza e CRB. Duelo aí de Série C, Série B, aliás. Né?
Copa
lá
Nordeste.
No Castelão, isso. Flamengo e Vitória.
Jogo
no Maracanã.
Né? Time misto.
Mas o Flamengo não tem time misto, né?
Tudo é principal.
E aí tem o Clássico Paulista do interior. Clássico do interior. Red Bull, Bragantino e Mirassol. Né? São os jogos da Copa do Brasil de hoje. Mas tem sequência amanhã, viu, Damião?
Também?
Tem sequência amanhã com o Atlético Mineiro enfrentando o Ceará. O Palmeiras enfrentando o Jacuipense, o Atlético do Paraná enfrentando o Atlético Goianiense e o Operário enfrentando o Fluminense. Esse Operário aqui é duro, é o fantasma lá de Ponta Grossa e para ganhar lá dentro não é fácil não, meu irmão. É lá no Germano Griga.
O time que chega falando de são vários clubes do Brasil, chegou na quinta fase é porque é pedreira.
Chegou na quinta fase e vai enfrentar aí os times da Série A.
Né? Pois é, se chegou na quinta fase... É porque está com bons elencos, sim, né?
Sem dúvida nenhuma. Então, de terça a quinta, Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Né? Aí, Série D, nós vamos ter aqui, no domingo, mais um jogo entre os acrianos. Desta feita, o Maitá e Galvez, jogo às 16h, domingo.
Brasileiro Série D.
Brasileiro Série D, na Arena da Floresta, tá?
Certo.
Arena da Floresta, esse jogo de o Maitá e Galvez. Maitá, quando é mando de campo, joga na arena.
Certo.
Já o Independência vai enfrentar o Araguaína, lá...
Tocantins?
No Tocantins, né? Tem até o nome aqui do estádio, Araguaína Independência, no Mirandão.
Mirandão. Tocantins.
Então, no Tocantins. Então, esse jogo também vamos... já tem até a escala aqui para domingo da manhã. Em cadeia com a Rádio Tocantins, às 14h, estaremos aqui. Araguaína Independência, no Mirandão, domingo.
O narrador da Rádio lá de Tocantins, eu veio aqui em alguns jogos do time de Tocantins aqui no Acre. Eu não lembro agora o nome dele, do narrador da... É aquela mesma rádio que transmitia antigamente? Você não tem essa lembrança?
Não tenho lembrança. E aí teremos na Arena da Floresta o Maitá e Galvez, como já fizemos aqui, às 16 horas de domingo.
Agora,
então,
Alberto,
teremos jogo sábado.
Jogos pelo Brasileirão Série D, né? Aí,
Série D.
Já que nós não tivemos programa segunda e terça, na final de semana passado foi Copa Verde.
Foi Série D.
Ah, Série D também?
Série D.
Foi?
O Independência
Copa, não, Copa Norte.
Perdeu para o Galvez por 2-1, primeiro tempo 0-0, segundo tempo mal começou, o Galvez fez 1-0 com o Luquinhas. Depois o Independência, deu nem tempo o Galvez comemorar, porque o Independência empatou em 1-1. Mas o Luquinhas fez mais um gol de fora da área, um golaço, fez 2-1, foi o placar do jogo, com isso deu sobrevida ao Galvez, porque vai enfrentar agora o Lanterna, que é o Maitá, que já bateu recorde de Série D, viu?
Já?
De Campeonato Brasileiro, de pior clube. Tirou do Nauas, que o Nauas era a pior campanha. E agora ele está ganhando o Nauas já, como a pior campanha. Porque eles perderam lá em Rolim de Moura 3-1 para o Guaporé, né, no último sábado.
Série, vamos falar um pouquinho aqui de classificação da Série D, Alberto?
Diga lá.
Como é que fica aí com esses resultados? Nós já falamos aqui no Gente Debate que um time acriano, provavelmente ele vai estar aí na próxima fase. E o Independência está em quarto colocado, né, na competição, porque tem
tá Guaporé... empatado em pontos
com o Galvez.
Só que o Galvez vai pegar, sabe quem? O Maitá, o Lanterna.
Aqui, aí três partidas, três derrotas.
E o Independência vai pegar o Araguaína, que o Araguaína ganhou aqui.
Certo, então certo. A situação do Independência não é...
Não é boa, do Galvez é bem melhor.
Bem melhor.
Vai jogar em casa, vai jogar contra o Lanterna, que esse time do Maitá aí não oferece muita... resistência, só que o Maurício Carneiro, entrevistando o Maurício no último, né, no jogo, lá no sábado, ele disse, a garotada disse que quer ganhar da gente, a gente tem que estar esperto.
É.
E não deixa de ser o sub-20 do Galvez que vai jogar contra o principal.
Certo.
Né? Porque o sub-20 do Galvez está vestindo as camisas do Maitá.
As nossas três equipes na parte de baixo da tabela.
Baixo da tabela. É. Uma vai classificar.
Porque são quatro vagas.
Exatamente.
É. Se fossem duas ou três, estaremos fora.
Está aí do jeito que está, né?
É,
porque os daqui só ganham daqui.
Só.
Os confrontos daqui.
Mas teve... É.
E aí, quando é confronto com um de fora, já vai
já
arrumando
muda.
A mala, porque a sacola pode vir cheia, né?
Complicado, hein?
Essa é a situação, Vidamião. Tanto é, olha, e o Maitá não, que nós fizemos aqui, não vinha com essa de cansaço, porque chegaram lá na quarta-feira, o jogo foi no sábado.
É. Né? Estava bem descansado.
Bem descansado. Então, com essa eu fecho a minha participação aqui dentro do Gente Debate, na minha parte esportiva. Amanhã eu volto, porque daqui a pouco, ao meio-dia, tem lance esportivo e vamos falar também de voleibol, porque sexta, sábado e domingo a bola sobe e desce lá na Praça do Juventus. Vai terminar uma competição e já iniciando a outra.
Tá certo.
Vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Só o nome, né? Pra praia aqui ninguém tem.
Não tem. É vôlei de areia.
Isso, não é mais fácil, né?
Vôlei de areia. Tem os campos de areia no Juventus,
é,
né?
É, as quadras de areia.
As quadras de areia. Campo, tá as quadras de areia no Juventus, ABB.
E pra fechar mesmo, a delegação acreana que foi a Rondônia, foi a Porto Velho, né? Jogar tênis de mesa na Taça Brasil. É, se deu muito bem, brilhou, trouxe aí muitas medalhas, né? 19 medalhas ao todo. O Acre trouxe lá dessa Taça Brasil, que é o Brasil inteiro, tá?
Ah.
Só que é série prata.
Certo.
Né? A série ouro é mais elevada.
Alberto, semana passada, antes de fechar, estou lembrando aqui de uma situação. Antes, nós falamos que o Santa Cruz, sub-15, ia jogar em Porto Velho com a seleção brasileira.
E vai.
Como, ainda vai?
Vai.
Ainda vai jogar?
Vai jogar.
Ah,
vai jogar,
tá.
Vai jogar.
É o sub-15 mesmo ou vai um time mais?
Vai o sub-17.
Sub-17?
É. Mas claro, agora aqueles que se destacaram no 15. Logicamente que vão para o jogo, porque não deixa de ser a grande vitrine, né?
Certo.
Porque na sequência nós já vamos ter o Santa Cruz, sub-15, enfrentando o Porto Velho, valendo pela Taça Brasil, pela Copa do Brasil.
Então precisa
e
se preparar.
E esse ano a CBF implantou esse campeonato aí.
Tem que se preparar bem.
Se preparar bem.
Muito bem.
Um abraço, bom dia.
Valeu, Alberto. Agora são 10 horas e 59 minutos. Vamos para os nossos recadinhos? É, nós temos aqui, olha, diz o seguinte, bom dia, vai parada aí, o recadinho nosso.
O nosso recadinho?
É.
Nosso recadinho que tem aqui é do nosso amigo, ouvinte querido de todos os dias, Elias Maia, lá de Morada Nova, no Ceará. Ele diz, boa tarde, Damião, Márcio, Roberto, Thaís, Caroline, Jesse Parada, também para Carla e para toda a equipe que faz o programa do Gente em Debate. Que Deus abençoe vocês sempre.
Valeu.
Que Deus te abençoe também, Elias. Abraço para você, para toda a sua família. E tenho também, Damião, um recado, na verdade é uma oportunidade.
É.
Sabe aquela virada de chave na
Manda.
Vida? Pois é, essa
Precisamos.
Oportunidade... É para ali a Regional do São Francisco. Atenção, população da Regional do São Francisco. O projeto Sebrae na Rua está chegando para apoiar quem é empreendedor e quem deseja começar o seu próprio negócio. De 22 a 24 de abril, o Sebrae leva a orientação, capacitação e diversos outros serviços gratuitos para você. Eles estarão no CRAS do São Francisco, de 8 da manhã até as 4 da tarde. Essa é uma oportunidade de tirar dúvidas, organizar o seu negócio e também crescer com quem entende de empreendedorismo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Agora são 11 horas, 11. Vamos ao intervalo comercial e a seguir... Em Brasileia, propriedade rural com 70% de rachadura mobiliza equipes da prefeitura. Apreensões de armas sobem mais de 100% em Sena Madureira. A governadora Maísa Assis prestigia entrega de veículos e equipamentos ao setor produtivo e associações comunitárias do Juruá. E a prefeitura divulga a programação oficial dos 113 anos de Tarauacá. Voltamos já.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000 ou Hilux SRX por 339.000 e claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Atenção! Chegou a sua chance de sair de Jeep zero. Na Rabieira Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF, mas corre, é por tempo limitado. BR-364, 4.262, Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo está há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 2627 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 2526 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes. Ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior é a vida.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11:05, 11:05, estamos de volta. A governadora Maiúsa prestigia a entrega de veículos e equipamentos ao setor produtivo e associações comunitárias do Juruá. Quem nos conta é o repórter Nonato Costa.
A governadora Marilza Assis cumpriu a agenda em Cruzeiro do Sul neste final de semana para fortalecer o setor produtivo. Em uma solenidade marcada pela parceria entre o governo e a Assembleia Legislativa, foram entregues mais de R$1.600.000 em veículos e maquinários para produtores de Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarabacá. A governadora Marilza destacou que a prioridade é dar continuidade aos projetos que estão transformando a região.
E o que a população vai contar com o governo da Marilza é o respeito, o compromisso, a lealdade e muita vontade de trabalhar pelo nosso povo, criando pelas nossas cidades e reforçando sempre o compromisso de continuar tudo aquilo que deu certo, que nós planejamos e que a população aprovou e que chegou à comunidade, né, crescendo o nosso estado, desenvolvendo e, claro, mais investimentos na área da nossa saúde, da nossa educação, no serviço social, na garantia de direitos, no nosso produtor rural, a infraestrutura do nosso estado, que precisa muito de investimentos, mas, acima de tudo, o meu compromisso com o trabalho, que é o mais digno de todos, que é cuidar das pessoas.
Entre os itens entregues estão caminhonetes, quadriciclos, canoas e máquinas de costura adquiridos via emenda parlamentar da deputada estadual Antônia Salles. Para o produtor Érics Freitas do Ramal João Cabão, o benefício chega na hora certa para facilitar o transporte da população.
E hoje a gente está aqui muito feliz, né? Está recebendo essa emenda da deputada Salles. A gente foi contemplado com o quadriciclo lá, que a gente pediu para ajudar no escoamento da produção, para ajudar na área da saúde. Muitas vezes tem gente doente, a gente precisa trazer essa pessoa até o local que a SAMU dá acesso, né? Um sentimento aqui de gratidão, né? Por a gente estar recebendo esses equipamentos aqui hoje, né? Não só a associação, mas outras organizações também estão recebendo, né? Caminhonetes, barcos para ajudar no escoamento da produção.
Ao todo, 9 associações rurais foram beneficiadas. A deputada Antônia Salles reforçou que a união entre o Legislativo e o Executivo é o que garante que o investimento chegue na ponta para quem mais precisa.
São as emendas que são recursos públicos ou emenda que cada deputado recebe e que a gente só aceita se você andar, se você conhecer, se você visitar. Não somente é para o povo ribeirinho que foi destinado, nem para o povo que mora dentro do Samaj, que também são agricultores, mas nós também destinamos para os hospitais, para a maternidade, são kits cirúrgicos, estão fazendo aqueles mutirões de cirurgia na maternidade aqui, para o Hospital do Juruá também, eles receberam em Márcio Lima também parte das emendas, cheguei a Rodrigues Alves também com as emendas, cheguei aqui no Secom em Rio Branco também as emendas, foi também para o Hospital de Amor.
De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11:09, nós vamos a Chapuri com o nosso correspondente Josinho Oliveira. Com a aquisição de 2 novas vans, Chapuri amplia a frota da saúde e cria novos horários para transporte de pacientes. Bom dia, Josinho.
Olá, Damião Viana, muito bom dia a você, bom dia Jess Parada, bom dia o amigo ouvinte que nos acompanha em todo o estado. A Prefeitura de Chapuri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou um avanço significativo para os moradores que dependem de atendimento médico especializado na capital Rio Branco. Com a entrega de 2 novas vans zero quilômetro, o município passa a oferecer um serviço de transporte mais humano, ágil e confortável. As novas unidades destinadas ao tratamento fora do domicílio, TFD, são fruto de um convênio com o governo federal, via Ministério da Defesa, viabilizado pelas articulações políticas entre a Prefeitura de Chapuri e o gabinete do deputado estadual Manuel Moraes. O secretário de Saúde, Daniel Lima, afirmou que a principal mudança para a população será o aumento no número de vagas e a flexibilização das viagens para Rio Branco. Isso, já a partir de segunda-feira, salta de 30 para 45 vagas diárias. Antes, todos os pacientes precisavam sair de Chapuri às 2 horas da manhã e esperar o dia inteiro, até às 5 ou 6 horas da tarde em Rio Branco, para retornar. Agora, haverá 2 turnos. Para otimizar o tempo de espera e garantir o bem-estar dos pacientes e motoristas, a Prefeitura irá estabelecer 2 horários de saída. O primeiro é às 3 da manhã, que foca em pacientes com consultas agendadas entre 7 e 10 da manhã em Rio Branco. Estes poderão retornar já para Chapuri por volta de 11, assim que finalizarem seus atendimentos. Um segundo veículo sairá às 8h30 da manhã de Chapuri para atender quem possui consultas a partir de 11 da manhã em Rio Branco, evitando que essas pessoas tenham que sair de madrugada desnecessariamente às 2 da manhã e só voltar às 5 da tarde. O investimento reforça o compromisso da gestão municipal em qualificar o acesso à saúde. Segundo os representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Chapuri, na pessoa do secretário Daniel Lima, o objetivo não é apenas transportar, mas oferecer dignidade. Com veículos modernos e uma logística inteligente, o desgaste físico dos pacientes, que muitas vezes já estão debilitados, será drasticamente reduzido. A entrega oficial dos veículos acontece hoje, às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Toda a população está sendo convidada a participar deste marco para a cidade. Este novo sistema busca eliminar as longas horas de espera ociosa em Rio Branco, permitindo que o cidadão de Chapuri resolva suas demandas de saúde e retorne para o conforto de seu lar o mais rápido possível. Abraço a vocês do estúdio Damião e Jesse, a todos os nossos queridos amigos ouvintes em todo o estado de Chapuri, Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira, trazendo as informações direto de Chapuri, a princesinha do Acre. Da princesinha do Acre, nós vamos para a capital da farinha, capital do Juruá. Juruá registra mais de 7 casos de violência doméstica durante feriado prolongado. Quem conta pra gente aí é Nonato Costa, ao vivo. Bom dia, Nonato.
Doméstica durante feriado prolongado. Quem conta pra gente aí é Nonato Costa, ao vivo. Bom dia, Nonato.
Bom dia, Damião Viana, bom dia para Jesse e bom dia para todos que estão acompanhando o nosso Gente Debate nesta manhã de bastante calor aqui no Vale do Juruá, mas o tempo nubladão, né? É aquele pronúncio de que podemos voltar a ter chuva no finalzinho da tarde de hoje. Olha, o que você falou é pura verdade. A região do Juruá voltou a acender o alerta, né, para a violência doméstica durante feriado prolongado dos dias 20 e 21 de abril. De acordo com a Polícia Militar, mais de 7 ocorrências foram registradas no período. Segundo o subcomandante da corporação na região, capitão Thales Campos, os atendimentos foram realizados por equipes do 6º Batalhão, que atua em municípios como Cruzeiro do Sul e cidades vizinhas. De acordo com a PM, os casos apresentam características semelhantes com um fator recorrente, o consumo de bebida alcoólica. Conforme apontado pela corporação, o uso de álcool tem sido um elemento frequente nas situações registradas, contribuindo para discussões que acabam evoluindo para episódios de violência. A Polícia Militar reforça que a violência doméstica não se limita a agressões físicas. A legislação brasileira, por meio da Lei Maria da Penha, reconhece também como formas de violência a violência psicológica, moral, patrimonial e sexual. Além do atendimento às ocorrências, a Polícia Militar vem intensificando ações de prevenção. Por exemplo, no último dia 17, a corporação lançou o projeto Educar para Prevenir, com foco na conscientização de crianças, adolescentes e adultos sobre relações baseadas no respeito. A instituição destaca que atua tanto de forma preventiva quanto repressiva, com patrulhamento constante e atuação da Patrulha Maria da Penha, buscando sempre garantir proteção às vítimas. A PM reforça que denunciar é fundamental para interromper o ciclo de violência e garantir a proteção das vítimas. A PM, inclusive, divulgou alguns meios que você pode fazer a sua denúncia. No 190, atendimento imediato da Polícia Militar em casos de emergência. 180, a Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas de forma gratuita e sigilosa. O número 197 é da Polícia Civil para denúncias e informação. E se você quiser, vai e apresenta sua denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ADA, localizado no bairro 25 de agosto. ou vai ao conselho tutelar em casos que envolvam crianças e adolescentes. Conselho Tutelar 1 e 2 funciona na Avenida 17 de Novembro, no centro da cidade. A denúncia pode ser feita pela própria vítima ou por qualquer pessoa que presencie ou tenha conhecimento da situação. Participação de hoje, desta manhã de quarta-feira, um grande abraço para todos que estão ouvindo. Nonato Costa, de Cruzeiro do Sul, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigada, Nonato Costa, pelas suas informações. Infelizmente, os dados são tristes, né? Mas precisam ser noticiados, até porque a população precisa acordar para esse tipo de coisa. E do Juruá, nós vamos direto para a Sena Madureira conversar com o nosso querido Jusa Bispo, que traz aí sim uma excelente notícia. Apreensões de armas, elas sobem mais de 100% em Sena Madureira. Isso significa que as forças de segurança estão empenhadas, né, reforçando esse cuidado, né, essa preocupação com a segurança da população. É claro, não só em Sena Madureira, mas em todos os lugares do estado. E de lá fala Jusa Bispo, trazendo para a gente os dados, trazendo para a gente as informações sobre isso. Bom dia, Jusa.
Muito bom dia, Jesse Parada, Daniel Viana e ouvintes do Gente em Debate. É isso mesmo, dados divulgados pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, aqui de Sena Madureira, apontam um crescimento expressivo no número de armas de fogo apreendidas, né, em Sena Madureira nos três primeiros meses de 2026. Em comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com o levantamento, entre janeiro e março de 2026, foram retiradas de circulação 19 armas de fogo, enquanto no mesmo intervalo do ano passado o número foi de 9 apreensões, né? O aumento registrado é de mais de 100%, né? 111%, e os números refletem uma intensificação, gente, das ações de combate à criminalidade desenvolvidas pelo batalhão no município. O reforço nas abordagens, patrulhamentos e operações estratégicas tem contribuído para localizar armamentos ilegais, né, e impedir que eles sejam utilizados em crime. Vale destacar que a retirada dessas armas das ruas representa mais segurança para a população de Sena Madureira e demonstra a importância do trabalho preventivo e ostensivo realizado diariamente pela Polícia Militar. A tendência é que novas operações continuem sendo realizadas ao longo do ano, com foco no enfrentamento ao porte ilegal de armas e na redução dos índices de violências na cidade e aqui no município de Sena Madureira, especialmente. De Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora no Acre são 11 horas e 19 minutos. Olha, o governo imposta 142 novos servidores e reforça a rede estadual de ensino. Quem traz os detalhes, Darlene Cardoso.
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Foi com essa frase marcante de Paulo Freire que a professora Franciane Leite resumiu o sentimento dos 142 novos servidores da educação que tomaram posse na última sexta-feira. O evento realizado em Rio Branco reforça o compromisso do Estado em recompor o quadro da Secretaria de Educação e Cultura. Ao todo, 90 professores de disciplinas como matemática, língua estrangeira e física, além de 52 profissionais de apoio administrativo, já começaram a atuar tanto na capital quanto nos municípios do interior. Durante a solenidade, a governadora Maísa Assis destacou que este é um passo fundamental para ampliar o atendimento e elevar a qualidade de ensino em todo o Acre. A meta é clara: garantir escola de qualidade em cada canto do nosso estado.
Um grande marco histórico, são 2.600 pessoas que serão contratadas pelo governo, que a partir desse marco, né, serão servidores do estado e, acima de tudo, prestando seus serviços na qualidade da nossa educação, no ensino, alcançando pais, alcançando profissionais, professores e também as nossas crianças. Então, é uma alegria fazer parte desse momento e estar entregando a essas 142 pessoas a responsabilidade de cuidar do estado junto com a gente.
De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, recomenda restrições e concurso de queijos e é cancelado, na verdade. Vamos voltar aqui, Márcio Beto, porque o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, recomenda restrições e concurso de queijos. É cancelado em evento de Epitaciolândia. Agora sim, vamos conferir na reportagem de Roseli Farrapo.
Uma recomendação emitida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, resultou no cancelamento da competição que escolheria o melhor queijo regional durante o 13º Circuito Caute de Epitaciolândia. O documento foi encaminhado pelo representante do órgão, o Idso Francisco da Silva, ao médico veterinário Augusto César Alves Assunção, responsável técnico pelo evento. A orientação reforça que todos os produtos de origem animal destinados ao consumo humano devem, obrigatoriamente, passar por inspeção sanitária oficial, possuir registro e apresentar selo de inspeção, conforme determina os decretos estaduais número 11.306/2023 e número 11.120/2022, que regulamentam a inspeção industrial e sanitária no Acre. Diante disso, o IDAF recomendou que não fosse permitida, em nenhuma hipótese, a participação, exposição ou comercialização de queijos e outros produtos de origem animal que não atendam às exigências legais. A medida, segundo o órgão, visa proteger a saúde pública e evitar riscos de doenças, especialmente zoonoses, associadas ao consumo de produtos sem fiscalização adequada. Após a manifestação oficial, a organização do evento decidiu acatar a recomendação e anunciou o cancelamento do concurso. Em nota, lamentou a decisão, destacando a importância de iniciativas como essa para valorizar a produção artesanal e fortalecer pequenos produtores rurais da região. A organização ressaltou ainda que o cancelamento ocorre em cumprimento às exigências legais vigentes e reconheceu que, diante das novas normas técnicas e sanitárias, a realização do concurso se tornou inviável neste momento. Por fim, afirmou que seguirá trabalhando para adequar futuras edições às regras estabelecidas com o objetivo de garantir segurança jurídica e sanitária aos participantes e permitir a retomada da atividade. Com informações do Alto Acre, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Prefeitura divulga a programação oficial dos 113 anos de Tarauacá, com atos cívicos, inaugurações, esporte, cultura e show gospel. Rose Oliveira.
A Prefeitura de Tarauacá divulgou a programação oficial para celebrar os 113 anos de emancipação política do município, cheia de cultura, esporte, fé e tradição. As comemorações começam na próxima quinta-feira, dia 23, com o lançamento do livro Tarauacá, às 19h, no Teatro José Potiguara. Na sexta-feira, dia 24, aniversário da cidade, a programação inicia às 7h, com a hora cívica em frente à Prefeitura. Ao longo do dia, haverá inaugurações importantes, entrega de barcos, assinatura de obras na área da saúde, motocross e às 16h, o tradicional desfile cívico. No sábado, dia 25, tem esporte e louvor, futsal feminino, quadrangular intermunicipal e, à noite, grande show gospel na Praça da Juventude. E no domingo, dia 26, a festa continua com a Copa Tecad de Jiu-Jitsu e a grande final do quadrangular no estádio Naborzão. Tarauacá celebra sua história, sua cultura e a força do seu povo. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Em Brasileia, propriedade rural com 70% de rachaduras mobiliza equipes da prefeitura. Confira na reportagem de Jair Correia.
A Prefeitura de Brasileia fez uma vistoria técnica em uma propriedade rural na colônia Novo Horizonte. O local fica no ramal de 59, mais 18 quilômetros de estrada de barro, 77 quilômetros da cidade. A equipe identificou fissuras em cerca de 70% da propriedade do agricultor Sebastião Domingos, que mora no local com a família. O problema começou em janeiro deste ano e atinge dois trechos também do ramal de acesso. A situação gera preocupação para moradores e produtores estudantes que usam esta via. A ação foi determinada pelo prefeito Carlinhos do Pelado e reuniu Defesa Civil Municipal, coordenada pelo Sargento Lima, Secretaria de Obras, Coordenação de Ramais, através de Doni Lima, Câmara de Vereadores, através do vereador Beto Dantas. Segundo o Sargento Lima, o fenômeno ainda está sendo estudado para buscar uma solução. Ele destacou que as rachaduras no ramal podem, no futuro, até dividir o terreno. A prefeitura informou que vai continuar monitorando a área. Medidas emergenciais não estão descartadas caso haja risco imediato para os moradores ou para o tráfego no ramal. Técnicos seguem acompanhando o caso para identificar as causas e definir soluções. Com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Brasileia, Jair Correa para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Notícia.
São 11:27.
O Acre e o Caiali reforçam a necessidade de integração em uma ata da primeira reunião do Comitê de Fronteiras do Centro Peru e Brasil. Jonathan Costa traz para a gente os detalhes dessa primeira reunião.
As delegações do Acre e do Ucaiali avançaram nas discussões sobre ações conjuntas em benefício das populações da faixa de fronteira. Durante a primeira reunião do Comitê de Fronteiras Centro-Brasil-Peru, realizada na cidade de Pucallpa, no departamento de Ucaiali, na sexta-feira 17. Ao final do encontro, uma ata foi publicada afirmando intenções de compromissos que poderão se tornar acordos internacionais, após validação dos Ministérios das Relações Exteriores dos dois países. Durante o evento, autoridades diplomáticas destacaram a importância do comitê como mecanismo bilateral para impulsionar o desenvolvimento regional e ampliar a cooperação entre o Ucaiali e o Estado do Acre. Também foram ressaltadas a relação histórica entre os dois países e o potencial de iniciativas conjuntas nas áreas econômica, social e cultural. Ao longo do dia, alguns eixos foram discutidos, como conectividade e segurança transfronteiriça, facilitação do comércio e turismo, além de assuntos sociais e ambientais. Entre os destaques, o incentivo à integração aérea entre as regiões, além da participação conjunta em feiras comerciais e turísticas, como a Expo Amazônica, no lado peruano, e a Expo Acre e Expo Acre Juruá, no Acre. Na área social, os países assumiram compromissos voltados à melhoria dos serviços públicos, com foco em saúde, educação, meio ambiente e cultura, especialmente para as populações mais vulneráveis da região de fronteira. Como encaminhamento, ficou definido que os resultados do encontro serão apresentados na próxima reunião da Comissão Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça Peru-Brasil. A segunda edição do comitê deverá ocorrer no estado do Acre em data a ser definida por via diplomática. É o que explica o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros.
Na nossa região do Parque Nacional, talvez a proposta mais adequada seja uma ferrovia. A gente conversou isso aqui. O governo peruano está esticando já a malha ferroviária dele até para o Pucallpa. Quando eu digo esticando, ele está terminando os estudos para que possa acontecer. Já tem um trecho de ferrovia. Então, fica mais próximo também de puxar para Cruzeiro do Sul. E viabilizar o transporte, por exemplo, de insumos, que para a gente vale ouro, que é a pedra. Levar a pedra lá para a nossa região, aí escoar a soja. Por outro lado, pela região de Itamaturma, se pensa em construir uma rodovia. Né? O lado peruano também está bem atento a isso e a gente tem informação que faltam 12 quilômetros para chegar na fronteira, já superando até alguns impactos de questões de ambiental. Nesse ponto estão até mais adiantados que a gente não precisa avançar.
Com a colaboração de Renata Brasileiro, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Jonathan Costa. Olha, ainda falando da programação de 113 anos de Tarauacá, a Ciola está chegando com destaque para o futebol. Vamos conferir na reportagem.
Tarauacá, 113 anos e toda uma programação esportiva. com torneio intermunicipal, com campeonato de jiu-jitsu, com motocross. E o secretário Janicélio Marinho dá mais detalhes. Bom dia, Roque.
Bom dia, minha amiga Cioli, né? Mandar um alô aí para todos os ouvintes. Nossas atividades esportivas inicia-se sexta-feira, né? Nós, grande motocross ali, o TK Motocross ali, o primeiro campeonato de motocross de Tarauacá será realizado no dia 24 de abril, a partir das 14 horas ali ao lado do IFAC. Convidamos já toda a população para se fazer presente. Logo mais, sábado de manhã, a partir das 9 horas, no ginásio coberto, né? Um quadrangular de futsal feminino, prestigiando aí as nossas atletas femininas, né? Contra Feijó, dois times feijoense e dois times de Tarauacá. Sábado às 9 horas, né? No ginásio coberto. E no sábado, a partir das 16 horas, o grande quadrangular no estádio Nabozão, com a presença das seleções de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Feijó e Tarauacá. E no domingo, pela partir das 8 horas da manhã, o grande copão TK Jiu-Jitsu, né, que será realizado na Praça da Juventude, ali na quadra coberta. Já convidamos toda a população para se fazer presente lá, para prestigiar esse grande evento que é inédito ali no bairro, no nosso bairro da Praia. E fechamos nosso evento no domingo, né, a partir das 16 horas no estádio Nabozão, com a grande partida de Master entre Tarauacá e Feijó. E esperamos que a nossa seleção de Tarauacá, seleção principal, logo mais faça uma boa festa na final contra o outro time que vai se classificar. Chamamos a toda a população para se fazer presente ao nosso evento.
Fala aí, a programação esportiva do aniversário do município de Tarauacá. Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
Agora são 11 horas 32 minutos. Olha, nós vamos chamar os nossos ouvintes. Quem está nos ouvindo aí? Muito bom dia, Isaac.
Muito bom dia, meu amigo Daniel Viana, galerinha do Gente Debate. Sol quente, Feijó, terra do açaí, meu garoto. Eu sou Isaac Condiqueiro de Feijó, manda alô pra minha galerinha da periferia de Feijó, meus amigos Ribeirinho, BR-64, todos os ramais curtindo a programação do Gente Debate. Muito sol em Feijó, garoto, deve ser bem em Feijó, tomar um caldo de cana e comer um pão de queijo com a gente, garoto.
Pode deixar, uma hora dessa a gente chega aí pra tomar esse caldo de cana, Isaac. Vamos no intervalo comercial? E a seguir, a paralisação de ônibus prejudica milhares de pessoas em Rio Branco.
É, e os funcionários sem poder chegar ao trabalho, também os estudantes sem conseguir chegar na escola. É complicado, né, Damião? Mas os motoristas alegam que os salários estão atrasados.
E já a seguir você vai conferir aqui, edital do transporte em Rio Branco teve questionamentos ao formato da licitação e critérios para valores. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer. O Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Te leva a melhoria, é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria, é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae.
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, Rio Branco! Chegou a hora de andar de RAM nova com a Radeira RAM. Rampeja com parcelas a partir de R$99 por mês, mais residual anual e bônus de até R$30 mil. É condição que cabe no seu bolso. E tem novidade na loja. A nova Dakota com preço de lançamento. Pouquíssimas unidades disponíveis. Não perde tempo. Agende agora seu test drive e sinta a força de dirigir uma RAM na Radeira RAM. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
BYD é do Brasil, BYD é Javiera. Conheça a grande novidade, novo Ato 8 na BYD Javiera, com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990, com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990, com taxa zero em 24 vezes, ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior é a vida.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já tem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo está há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção! Começou o Super Abril Javiera Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem pra Javiera Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 38 minutos. Estamos de volta com Gente em Debate. Voltamos a falar sobre a paralisação total dos serviços de transporte coletivo em Rio Branco. Desde o início da manhã desta quarta-feira, a categoria alega atraso no pagamento de salários e benefícios trabalhistas. Com a suspensão da frota, o terminal urbano no centro da capital amanheceu vazio, sem circulação de ônibus e praticamente sem passageiros. O repórter Ivan de Carvalho falou com um dos representantes dos motoristas de ônibus. Vamos conferir.
Estamos aqui exatamente na porta de entrada da garagem da empresa Rico, com o Ferreira, como diz outro, um dos veteranos na área de transporte coletivo, e vai nos falar o que, que a categoria está a dizer para a população nesse exato momento, que está tendo que optar por outros transporte alternativo, e qual foi a vinda do prefeito, o que, que ficou encaminhado, ou se não teve realmente nenhum um andamento futuro para vocês.
Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa para o nosso usuário, né, que a gente transporta todos os dias, e eu queria pedir desculpa mesmo, entendeu? Que a gente gostaria de estar lá transportando, mas por esse motivo que eu acabei de te falar, que Nós estamos com pagamento atrasado, 100%, e nós estamos com o cartão alimentação também atrasado e a cesta básica. Então, a gente tentou de várias as formas para que não chegasse a essa situação, que não venha nos prejudicar nem prejudicar o usuário. Mas a gente, o sindicato público, um edital, dentro da legalidade, a gente parava 70%, voltar no pico rodava 70%, entre pico ficava 50%, mas nunca ficou sem ônibus. Aí o que é que aconteceu? Aí os trabalhadores começaram a passar fome. O cara perdendo o aluguel, o cara tipo tirando o cara do aluguel, luz cortada, cartão cancelado. Então, por esse motivo, a categoria tomou decisão. O Alice Pistani teve realmente aqui de madrugada, ele chegou aqui, era 3 horas da madrugada, conversou com a categoria, pediu 48 horas para resolver a situação. Só que a categoria decidiu o seguinte: eu até intervi, não vou mentir para você, intervi, de ó, gente, vamos lá, vamos dar esse voto de confiança, que o prefeito tá assumindo agora, e papapá, papapá. Alguns colegas me criticou, mas não tem problema, eu tenho minha opinião. E aí os colegas não aceitaram. Pediram para a votação, 80% não aceitou, ou 90% não aceitou. E, portanto, nós estamos aqui parados, nós estamos esperando uma resposta do prefeito, do prefeito junto com a empresa, para que resolva o nosso problema. A coisa que eu acho mais engraçado, Ivan, é que os nossos vereadores não vem aqui, não se manifestou, não se pronunciou. O nosso Ministério Público do Trabalho, que é o. Já está dizendo, Ministério Público do Trabalho, também não se pronunciou.